Alô, boa tarde.
Boa tarde, queria uma ligação de um número.
Certo, me chamo Jane, sou consultora financeira, tudo bem?
Tudo bem, Liane?
Tudo bem, graças a Deus. E você?
Está me encantando, voltando a engrenar depois dessa pandemia, que não acabou, mas não
Nem
sei na verdade isso.
me fala, nem me fala. Graças a Deus, assim, eu fico feliz porque na minha família, graças a Deus, ninguém teve essa doença, essa coisa horrível. Mas fico triste pela quantidade de mortos no nosso país e no mundo, né? Mas eu tenho fé que nós vamos sair dessa, se Deus quiser.
Deus quiser.
É isso. É, o motivo do meu contato hoje é que eu tenho uma linha de crédito que nós estamos trabalhando, que é a antecipação do saque aniversário do FGTS. E eu gostaria de saber se você já conhece essa modalidade, sabe como funciona.
Eu já ouvi falar já nessa modalidade, mas no meu caso eu nem tenho. Que eu saiba nada de fundo de garantia, não.
Certo.
De
Hoje
fundo de
sou.
garantia empreendedor.
Não entendi. Pode falar de novo?
É porque eu sou microempreendedor, então necessariamente eu não estou gerado. Minha última baixa de carteira, eu acho que já tinha feito o saque completo.
No caso, o senhor tem um MEI, não é isso?
Isso.
Aí você não paga aquela guia de recolhimento que é o DAS?
Pago, mas depois da pandemia já estou um bom tempo parado e não pagando o DAS, uma coisa que eu também tenho que acertar.
É porque ele dá direito a você ter o seu fundo de garantia, né? Que querendo ou não é uma poupança. Você vai depositando o valor e ele te dá o benefício de você se aposentar, de você movimentar o seu saldo com empréstimo, né? Porque essa linha de crédito, o banco, ela faz a antecipação do valor que você tem disponível e a forma de garantia do banco é no seu FGTS. Então, assim, todas as pessoas que eu converso, que me falam que são microempreendedores, eu tento dar essa dica de não deixar de pagar. Às vezes, o valorzinho, né, colocando ali na ponta do lápis, no final do orçamento, faz uma diferença. Mas pensa também que ela vai fazer uma diferença no seu futuro, tá
É
bom?
isso, é verdade. Bom, obrigado.
Entendeu? Eu falo com o
Michael.
Marcos. Por que que eu estou perguntando, Marcos? Porque eu estava em outra ligação e você estava apitando aqui no retorno. Só que aí eu desliguei e não consegui ver o seu nome na URA. Por isso que eu estou
Ah,
perguntando, tá bom? E,
tá bom.
Marcos, eu expliquei para você que eu sou consultora financeira, mas eu não concluí. Eu sou consultora financeira, eu trabalho na Poupacred, nós somos correspondentes do Banco Santander, autorizado, e também trabalho com a plataforma do Banco C6, onde a gente faz essa antecipação do FGTS. E eu gostaria de saber, Marcos, se eu poderia te ajudar em alguma coisa. Eu trabalho com crédito pessoal, hoje as nossas taxas estão bem atrativas. Se você precisar de um valor em conta, eu faço uma simulação para você sem compromisso. Também trabalho com consórcio, com crédito imobiliário. O que que eu poderia
Assim.
atender hoje para você?
Não, hoje, se fosse, seria mesmo uma linha de crédito, não seria muito. Não sei se de conseguir, até porque eu estou com pendência, principalmente com o Santander, que era meu banco.
Ah, você era correntista do Santander?
Era não, sou ainda.
Ah, é isso que eu ia perguntar,
É
mas
por
não é mais?
ainda. Porque eu não tenho feito mais nada pelo Santander devido à dívida que eu tenho lá hoje em dia. E eu
Entendi.
acabei não parcelando ainda, né, esperando aí uma boa proposta para regular a minha.
Marcos?
Oi?
Oi, ai, a ligação sumiu por um momento. Você falou que estava aguardando uma proposta.
É uma proposta interessante para
Sim.
estar. Aí tudo que eu faço hoje não é mais nada vinculado à GetNet nem Santander.
Entendi. E os produtos que você tinha com o banco que estão em atraso, o senhor poderia me passar? Porque, como eu falei, né, eu sou correspondente do banco e eu posso ver uma solução para você. Posso ver uma oferta disponível se tem no crédito pessoal para você estar quitando essa dívida que você tem com o banco. Eu posso analisar para você outra proposta e encaminhar o seu contato direto. O que que você acha?
Não, em si eu já vi já algumas propostas, eu constantemente tenho recebido algumas propostas. É bem interessante, Mas hoje o dinheiro que eu estou trabalhando é para pagar fornecedores. Eu não, por enquanto, o banco vai ser a minha última opção. Estou trabalhando com linhas de fornecedores.
Sim.
Tentar agregar alguns valores que eu deixei pendente, né?
Entendi.
E para depois estar começando a estabilizar com o Santander. Hoje minha dívida com o Santander passa um pouco dos 20 mil, não é muita coisa. A última proposta até que foi interessante, foi em torno de 4 mil parcelado, 3 mil e pouco parcelado.
E essa
Não está
proposta foi
ruim.
feita direto pelo banco ou
Direto
pela
pelo banco.
financeira?
Não, direto pelo banco.
Certo. Certo, Marcos. Quando é feita uma proposta direto com o banco, eu particularmente não no meu escritório eu não consigo fazer uma conta proposta. Então, assim, o que eu hoje trabalho, as linhas de crédito que eu trabalho é consignado, crédito pessoal, as maquininhas do Getnet, Use Casa e o consórcio. Então, assim, o que eu poderia ofertar para você seria mesmo o crédito pessoal, que poderia atender. Eu não sei se ele liberaria, né, um valor por conta que você tem essa pendência com o banco, mas a gente pode estar tentando. Mas como você está me informando que agora você não está dando preferência a regularizar essas pendências com o banco, eu gostaria de saber se eu posso te ajudar em mais alguma coisa e deixar o seu contato registrado futuramente, se você tiver interesse em estar, né, conhecendo um pouco mais dos meus produtos, eu teria o prazer em atendê-lo. Mas se não, a gente fica assim. No que eu puder te ajudar no momento, eu vou estar tentando te ajudar.
Tá. Eu inicio você para daqui para janeiro, no máximo, em fevereiro. Eu queria estar assim que eu quero voltar à ativa, né? Com relação ao MEI e estar voltando com a área comercial que eu trabalhava. Possivelmente vou estar mudando só um pouco a linha de rumo, né? De tipo de comércio. Até o momento eu vou estar mantendo. Então, fevereiro, janeiro, que eu sei que pode ser que melhore, e óbvio, né, ainda tem todas as diferentes vacinas, né, ver o movimento do comércio em si, para estar regularizando, e acredito que até o final do ano já comece a entrar a tentar melhorar minha tendência com o Santander. Mas gostaria, sim, de contar com todos, se possível.
Certo. Marcos, desculpa a intromissão. Qual é a sua área que hoje você atua? Como você disse que é microempreendedor, com o que você trabalha? Qual é o seu produto?
Eu trabalhava na área de lanchonete mesmo, de tem
É
lanches.
comércio, no caso, então, se você.
Isso, tudo bem.
Certo. E você fechou a sua lanchonete, Marcos?
Fechamos, sim.
Não conseguiu manter ele por entrega? Acho que não.
Não, não. Não.
Trabalhando de casa, né? Fazendo entrega pelo delivery, não é isso?
Essa ideia era ter a concepção inicial, porém, bom, assim que fechou, eu não era sozinho. Assim que fechou, nós tínhamos feito algumas dívidas, né, justamente com relação ao material, utilidades necessárias para o
Para
comércio,
manter,
né,
sim.
brincadeira, brilhos novos, cerejeira, som, alguma reforma básica bem customizada na área, porém, veio a pandemia, teve uma diminuição muito grande, a gente estava com uma linha de credora dos
Muito
nossos
alto.
fornecedores muito alta e não estava dando para manter, a não ser que eu mesmo tivesse uma linha de atendimento, sozinho, e meu sócio mesmo foi para
Entendi.
São Paulo tentar também a vida novamente.
Isso que é o chato, né? Você tem uma rotina, você acaba realizando um sonho, porque todo mundo tem vontade de trabalhar para si, né? É bom ter o seu horário, seu investimento, a sua forma de trabalho. Não que o comprometimento não vá ser o mesmo. Lógico que vai ou até mais. Mas eu acho que é muito difícil você recomeçar nessa parte. de você ter o seu próprio negócio e ter que parar e voltar àquela rotina em busca, né, do seu sustento. Mas
Pois
você, mesmo você tendo que, né, por enquanto fechar as portas do seu sustento, você continua trabalhando ou você está esse tempo sem registro ou sem renda, Marcos?
não, eu necessariamente eu fiquei. Como eu já trabalhei em várias áreas, na construção civil, eu trabalhei em outras áreas comerciais, então, tem alguns. Mas eu voltei para a obra, no começo da pandemia, em 2020, e eu fiquei praticamente recluso, também não tinha muito o que fazer, né? O comércio todo parado. E eu, acho que eu sofri bastante da perda.
Entendi.
Esse ano foi uma tentativa de recuperação, manter uma linha de conta, das contas domésticas. E agora que eu estou voltando à ativa em si. Estou com tentar voltar na área comercial.
Mas
Eu
vai
cheguei
mudar
a
de.
alugar até carro para rodar em Uber, que não é uma má ideia.
Caramba.
Sim, também está muito bom porque eu faço meu horário. Eu gosto de conversar com as pessoas, então não fica também. Mas agora mesmo que eu estou tentando me revitalizar.
Mas nossa, eu fico assim um pouco assustada com essa profissão, né? Que muitas pessoas recorreram ao Uber e muitas estão deixando novamente essa área porque olha o preço da gasolina. Para você ter noção, Marcos, esses dias aqui na minha cidade, porque eu moro em Sorocaba, o nosso escritório fica logo em Sorocaba, eu levei mais de uma hora. Mais de uma hora para conseguir um carro. Aí eu fui relatar isso a 99. Aí ela estava falando que ela perdeu muitos motoristas porque não compensa, porque tem que pagar. Geralmente, quem tem ainda o carro próprio ainda consegue estar dando, né, a continuidade no trabalho. Agora, quem não tem e paga locadora, nossa. Não consegue. Aí ela falou que realmente em alguns pontos da cidade, até mesmo do estado que eu estou residindo hoje, teve essa queda. Ou seja, a corrida ficou mais cara, não tem carro suficiente para atender todo mundo, muitas pessoas estão desistindo e assim, ficou bem complicado. A gente não sabe para que lado vai, né, Marcos?
Mas é engraçado, né? O motorista de aplicativo do Uber 99, ele foi porque ele estava desempregado, né? Mas o Brasil conseguiu inventar uma nova profissão, desempregar ou desempregante.
Sim, indiretamente, mas conseguiu.
Mas conseguiu, ficou. Por isso, tipo, eu falo com muita gente, falo assim, olha, a tendência do mercado, principalmente quando que vem, eu não sou pessimista, eu sou muito otimista. Não é melhorar. É piorar, porque ano que vem é ano eleitoral, vão ter picos de melhoras e dependendo de como for, a eleição vai descansar tudo de novo e aí é um novo recomeço. E isso
Meu
é um
esposo
medo,
falou a mesma coisa. Ele falou: as pessoas estão criando uma ilusão que 2022 vai ser tudo muito bom. E não vai. Não
né?
vai, justamente porque é ano de Copa, ano de eleição. E assim, o país está no jeito que está. Ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe por onde começar. Marcos, pelo amor de Deus, você vai no mercado comprar um saco de café, 1 quilo de café, que eu nem sei quantas gramas
É
vende, que é o
15
centavo.
reais.
Aqui onde eu moro é R$ 17 o café que eu tomo. Eu fui comprar uma água de coco aqui numa caixinha, gente, pelo amor de Deus, é R$ 2 no mercado. A moça me cobrou R$ 6 numa caixinha. Ou seja, o salário que a gente tem, o que ainda salva, né? Pelo menos no meu trabalho, eu ainda tenho direito a vale alimentação, refeição. Agora você imagina um cidadão brasileiro que é pai de família,
Não
tem quatro filhos.
empregado.
Meu Deus, olha, eu juro para você que eu fico tensa por eles. Porque eu tô vendo a minha situação, graças a Deus, na minha casa a gente não tá assim, vivendo o melhor momento da vida. Mas a gente está sobrevivendo.
Tá,
Eu tenho
ali também.
Então, assim, eu tenho dois filhos, então, por que que eu estou falando isso? Porque eu estou aqui no meu trabalho, como a gente trabalha com empréstimo, né? Com esses produtos que é fornecido pelo banco, e a gente está vendo que realmente as pessoas estão falando assim, nossa, mas eu estou desempregado, eles querem pegar o valor, mas às vezes o banco não permite, você pode não ter nenhuma restrição no banco, mas se você não movimenta o seu dinheiro, o banco não vai liberar crédito para
Não
você.
tá liberando, tá vendo?
Aí que...
Eu até falei, eu até gostaria, porém, eu não sei se, por enquanto, não.
Não, você foi muito sincero, Marcos, e você expôs, porque tem muita gente que não abre a vida. Tem gente que fala, não, não quero e desliga o telefone e acabou. Não, não permite. Porque as pessoas, o mal do brasileiro é viver apenas o momento. Eles não pensam lá na frente. Porque não é que hoje você não esteja precisando que você vai desmerecer o trabalho do próximo. Não
Pois
é
é.
assim. Você pelo menos tem que ser cordial. Você também tem que perder um pouquinho do seu tempo e falar, poxa, não, muito obrigado. Quem sabe futuramente? Bom, eu penso assim, né, Marcos? Essa é a minha linha de raciocínio. Não, eu falo que, infelizmente, o brasileiro, o Brasil, o país está do jeito que está, é por culpa de nós mesmos.
É, concordo.
Infelizmente, porque
Porque
não pensam, não planejam.
a princípio a gente não pensa em. Eu até falo, né? É, tudo meio que volta para a política. Quem
Sim.
pensa, quem está lá representando? Porque quem está lá representando hoje, e é uma coisa que eu falo, não vou dizer que todos os políticos são ricos, mas têm melhores condições,
Com certeza.
quase nenhuma despesa, a não ser que ele realmente seja bom gastador.
Sim.
Mas para quem tem uma situação de classe média para baixo, que é o ano, falando em classe média, porque classe média já até alterou, né? Porque a classe média hoje em dia, de 2 anos para cá, já não está mais a mesma classe média.
Não tá
Dois
mais
não, de 3 anos
média,
para
né?
cá. É, já não é mais média. Está a classe normal. Isso é
Sim.
sobrevive bem mais
Sobrevivendo.
prático. É uma coisa que eu falo. Quem tem quer mais, quem não tem quer alguma coisa. O
Sim.
poder de compra de um salário mínimo é nulo. Dá para viver, se tiver um ticket de inscrição, pô, é muito bom, porque R$ 500, sabe o que é R$ 500? R$ 500 é. Poxa, eu gostaria de ser até injusto, mas acho que é 3 anos atrás, eu estou jogando muito para trás. Eu poderia dizer assim, no começo do ano passado, R$ 500 no mercado não era ruim, você fazia boas compras.
Sim.
Hoje em dia, não. Hoje em dia, você sai com meia sacola. E para quê? É
Olha,
realmente para durar 20 dias, porque não
sim.
dura nem um mês.
Não, não, 20 dias você não passando o dia inteiro dentro de casa, né? Isso
Pois
você
é.
só passando o final de semana lá no seu lazer. Agora você tem aquela rotina, leva a marmita para o
O
trabalho,
trabalho.
as crianças comem na escola, né?
Pois é.
Eu
E
tiro
isso
de base.
você considerando ainda, eu posso considerar o seguinte, hoje eu tenho um Thiago, ele tem 8 anos, mas assim, em termos de alimentação, graças a Deus para ele, não tem problema. Eu raramente almoço, eu só janto. Tá certo que minha janta parece até um prato de pedreiro, mas não tenho problema com isso, que eu já fui. Para melhorar os meus problemas. E interessantemente, eu fico o dia inteiro fora de casa, só chego à noite.
Agora
E
imagina
ainda assim.
se é uma família brasileira que acorda, quatro tomam café, quatro almoçam, quatro lancham, quatro jantam, não, as suas compras nesse valor que a gente está conversando não dura nem 15 dias, Marcos. Não
Não.
dura. Agora, se aí tem criança, toma leite, come fruta toda hora, toma iogurte, come biscoito, não dura. A gente não tem dignidade para viver. Ai, olha, se a gente for começar a falar disso, a gente vai ficar aqui até amanhã falando sobre isso, porque a gente, eu não vou falar para você que eu falo muito sobre política, porque eu não gosto, não converso muito, porque é uma coisa muito pessoal para
É
você discutir.
delicado demais.
Sim, e para você discutir sobre política, você tem que realmente estudar política. Você tem que ler, você tem que pesquisar. Não adianta de meia boca você falar o que você ouviu no jornal, porque você vai ficar aí à mercê. Então, eu não gosto de falar muito, eu falo daquilo que eu conheço. Então, tudo que eu estou falando para você é que ou eu vivi, ou eu presenciei, ou tem alguém próximo a mim passando. Porque é triste demais, é triste demais. E a gente que trabalha com empréstimo, a gente vê todas as classes, Marcos. A classe que tem, a classe que não tem, a classe que quer e a classe que não tem, que quer. Então, assim, a gente acaba absorvendo muito o problema do cliente, né? Querendo ou não, a gente.
Você acaba pegando muitas referências, até
Sim.
muito mais do que eu, talvez.
Entendeu?
Um público mais ou menos assim.
Sim, então a gente fica assim, nossa, tem gente aqui que tem muito e aqui, sabe, desdém, foi o que eu te falei, que não sabe o dia de amanhã, mas tudo bem, quem tá perdendo é ele, não sou eu, tô aqui fazendo meu trabalho. E aquele que precisa, nossa, não consegue, e a gente
Não
fica.
tem nem possibilidade de conseguir, esse é o problema.
Entendeu? É desse jeito, Marcos. Mas, poxa, foi muito bom conversar com você. É bom quando a gente encontra pessoas que seguem o mesmo pensamento, que, né, permitem o um tempo para estar conversando até mesmo da rotina, entender um pouco mais a sua necessidade. E você me expôs o que você precisa. E eu vou ser paciente, tá, Marcos? Eu gostaria de adicioná-lo no WhatsApp para a gente não perder o contato. No que eu puder, mesmo que eu não consiga fazer no momento uma contraproposta direto com o Santander, mas eu posso te ajudar, posso procurar caminhos e meios de te ajudar também, tá bom? No seu
Tá bom.
novo empreendimento, você disse, acho que eu não ouvi muito bem, você falou que ia mudar a sua tática ou ia mudar o produto.
Possivelmente. Vou mudar possivelmente a própria linha de comercial. Estou com uma concepção de ir para importação. Só que importação não é um meio muito prático, tem que ser
Não.
estudado.
Sim.
E
E
não,
também tem que ver o
assim.
produto, né, que você vai trabalhar. Isso é
Isso.
muito importante.
Isso. Mas aí eu vou pegar uma concepção que o que eu aprendi até com um ex-patrão meu, ele chegava e falava assim, Marco, eu gosto da Brax 100%. Tá? Aí eu falava assim com ele, ó, nem tudo é 100%.
Sim.
Se 100% você comprou um produto a R$ 1 e 100% você vai ganhar R$ 2, você vai vender ele a R$ 2, aí é vantagem, porque o custo-benefício para a gente, na época que eu trabalhava com ele, e para o consumidor final, tá ótimo. Agora, se for um produto sim, de 50, que é pequeno, tem utilidade, mas se for vender a 100, aonde eu trabalhava, que era justamente a área de comércio aberto, comércio de rua, no final das contas eu falava assim, cara, não vale a pena, porque o
Tá
pessoal público
pagando.
vai olhar para assim, gente, não tem ninguém rico aqui não.
Qual é a cidade que que você mora?
Eu sou do Rio de Janeiro, Niterói.
Eu era de Cabo Frio, sabia?
Ah, eu pensei que você faltava em Sorocaba, mas eu pensei, quase assim, mas você é carioca ou impressão minha?
Eu morei muitos anos na Ilha do Governador, Jacarepaguá. Aí, com 10 anos, eu fui para Cabo Frio e lá fiquei até os meus 30 anos. E estou aqui em Sorocaba, vai fazer 3 anos.
Nossa, mas devido ao trabalho mesmo, seu ou essas coisas?
Foi meu esposo, ele veio transferido, porque ele é mergulhador e a empresa dele é aqui. Aí nós tivemos. A empresa perguntou se a gente queria vir, né? Para ter uma qualidade de vida melhor. Porque você conhece Cabo Frio, né? É uma cidade turística. Ou seja, ou
Tem o
você.
carro também.
Então, o que acontece? É 6 meses de luta e 6 meses de glória. E eu trabalhei muitos anos numa universidade lá, que cheguei até o cargo maior. Porém, eu não tinha terminado a minha faculdade ainda, então não pude ficar no cargo. Aí eles queriam que eu voltasse a ser secretária. Eu falei que eu não ia voltar porque não tem como eu regredir. Numa empresa onde você chegou ao cargo maior, vai me voltar, eu não quis.
Vai te desmerecer porque você não tem uma graduação, mas teve a competência. É
Eles
meio
não.
óbvio isso, né?
Sim, eles me deram o cargo porque sabia que eu era competente. Estava 7 anos na empresa. Eu entrei ali quando eu comecei na panfletagem junto com eles. Assim, foi muito difícil, na época, 7 anos atrás, você falar em educação à distância, as pessoas ficavam. Ah, hoje não. Hoje é bem mais aceitável. Antigamente não. Então nós suamos. Começamos uma carteira de alunos com 100 alunos. Isso, assim, nós bombamos e hoje, lá, 7 anos, eu saí de lá, tinha 10 mil alunos na instituição. Ou seja, eu fui muito bem treinada, vamos dizer assim. Então, eles me deram cargo, porém, fizeram montar uma instituição lá em Araruama. Montei o polo, fiz tudo, fechei convênio, fui para a rua, trabalhava de 8 às 11 todo dia, para eles chegarem e simplesmente falar. Eu estava no sexto período da faculdade ainda, eles sabiam disso. Eu fazia na própria instituição, eles não tiveram, foi paciência. Então, falei, eu não vou pedir conta, mas também não vou ficar no cargo que vocês querem me voltar, que isso é contra a lei, não pode ser rebaixada de cargo assim, sem um motivo
Assim,
plausível.
até vou considerar que rebaixar o cargo, mas não rebaixar o salário, tá, só é frustrante.
É muito frustrante, eu não
É
queria.
frustrante.
Eu não quis, Marcos. Tipo assim, eu batalhei muito, todo mundo me via como coordenadora de polo, eu ia voltar a ser secretária. Por quê? Pode ser uma questão de ego, pode ser uma questão de ego. Mas mesmo assim, eu não quis.
Mas
E.
em si, até acho que vamos dizer assim, pode até não parecer, mas como eu já dirigi algumas pessoas, vamos dizer assim, e é uma coisa muito complicada, né, lidar com pessoas, principalmente funcionários, porque o funcionário acha que qualquer superior dele tem que, ou ele é baba-ovo do patrão, do dono, ou ele tem que ser puxa-saco do funcionário, né? Melhor, ao contrário. Tem que ajudar o funcionário e não ajudar o patrão. E a gente sabe que não é bem assim.
Não
Tem que ser
é.
justo no máximo possível. Se o patrão estiver errado, a gente chega e dialoga. Tem um diálogo
Sempre a melhor
mínimo.
solução para tudo é o diálogo. Se tiver o
Pois é.
diálogo, não vai ter disse e me disse e não vai ter problema. Aí ficou assim. Marcos?
Enfim, mas. Ok, foi, tá vendo?
Tô ouvindo, tá me ouvindo? Marcos?
Tá ouvindo?
Tô ouvindo, agora tô.
Só a ligação para melhor uma falha.
Ah, tá.
Mas enfim, você foi para aí, pegou um outro campo, praticamente, né? De área
Aí,
comercial.
cheguei em Sorocaba, viemos para Sorocaba, a empresa permitiu nós viemos para cá com meu esposo, né, tudo direitinho. Aí começou a pandemia. Começou a pandemia. Fiquei 2 anos parada em casa. Comecei a vender prata, porque eu gosto de joias. Eu moro num condomínio muito grande aqui. Comecei a vender. Estava começando a fluir, fluir. Só que como as pessoas, né, estavam endividadas, ninguém compra à vista. Compra o quê?
Prato.
Parcelado. Então você tem um. Você não vai ter o retorno a curto prazo, vai ter a longo prazo, né? Porque parcela em 3, 4, 6, enfim. Então eu não fui conseguindo ter controle, porque como meu marido trabalha viajando muito, eu ficava com aquele montante, pegava aquele valorzinho, aí às vezes tinha que comprar uma fralda, leite, porque eu tenho criança pequena. Fralda, leite, acabou pão. Então eu não conseguia juntar. Eu vi, ah, se não for para eu ter. Não ter muitos clientes, fazer minha lojinha virtual e sabe, captar mais clientes, para mim não vai ser vantagem. Aí ele falou, ah, então o que que você quer fazer? Eu falei, eu quero trabalhar na rua. Ele falou, ah, se é o que você quer, então tá bom, então vai. Aí consegui a creche para as crianças, pública, graças a Deus, que nunca no Rio eu ia conseguir o que eu tenho aqui, por isso que eu falo que foi uma mudança boa, porque eu vim em busca de qualidade de vida. Meus filhos estudam integral de creche pública. Eu arrumei a condução e consegui o emprego aqui. Hoje eu trabalho na Poupa Crédito, vai fazer 40 dias.
Você vê, você resumiu um período de pandemia, né? Você falou 3 anos, praticamente foi o começo de pandemia, já está no final já.
Graças a
Então, são
Deus.
2 anos já, então, bem ou mal. Você resumiu, mas se você pudesse falar, se desse para falar, você ia falar muito mais coisas,
Com certeza.
ter muito mais linha de experiência. Não estou dizendo que você ia falar demais, mas é tipo assim, que a gente acaba resumindo. E o que você mesmo falou, até mesmo com relação aos clientes, quando você não viu que você não estava vendo, não que não estivesse sendo próspero, você não estava vendo como se fosse um vislumbre de qualquer tipo de trabalho, que nem uma loja, seja ela comercial, virtual ou física, ou mesmo um estilo de atendimento, seja ele virtual ou físico, você não consegue, quando a gente não consegue ver aquele vislumbre, ter aquele vislumbre, não é a questão de desistir, é a questão de botar pé no chão muitas das vezes.
Sim.
E falar assim, peraí, tem que mudar o rumo. Se não mudar o rumo, quem vai perder o rumo sou eu.
Sim. E você sabe, né? Não sei se você. Ah, você só falou que tem um enteado. Você não tem filhos, é isso?
Não, eu não tenho filhos.
Então, assim, quando a quem é mais sobrecarregada, quem atrasa a vida. Só um minutinho, ô Márcio. Nossa, eu agora fico no ar-condicionado. Eu adquiri uma tosse alérgica. Nossa, que eu não aguento. Eu tenho que ficar chupando bala o dia inteiro. Então, assim.
De carioca.
Chupando bala. Então, assim, nós que somos mães, nós somos a mais afetada da relação quando é um casamento, um filho, porque é a gente que fica em casa, né?
Isso.
E o serviço é ingrato, porque você limpa, lava, faz tudo e nada se resolve.
E nada se resolve.
Então, aí fica ali, você perde seu tempo, passa o tempo, você não adquire experiência financeiro, nem nada. Você só fica ali, cuidando, limpando. Aí filho cresce, marido, né, te dá o valor, mas ele não tem como fazer mais, dependendo da renda dele. E eu sempre trabalhei, porque eu fui mãe muito nova, fui mãe com 17 anos, então eu sempre tive que trabalhar e estudar, isso é fato. Então já começou a me incomodar aquilo, eu falei, não, eu não nasci para ser sustentada e eu vou em busca daquilo. E comecei a distribuir currículo, fiquei 6 meses, tá? Distribuindo currículo digital, que não tinha como entregar. Então isso acaba dificultando um pouco mais o processo seletivo. Não adianta, querendo ou não, se você tiver um bom currículo, você vai ser contratada pelo seu bom currículo. Mas se você não tiver a forma de apresentação, também dificulta mais, porque eu sou carioca. Em São Paulo, você sabe como que é, né?
É, já existe já um preconceito.
Eu precisava ter meu cartão de visita. Então, assim, foi um pouco mais difícil. Eu, nessa empresa que eu estou, eu fiz três testes. Graças a Deus, passei. Estou aqui trabalhando com garra. Mas é aquilo, né? A gente não pode deixar a peteca cair jamais. O país está em crise e a gente tem que achar uma solução de ajudar o brasileiro. E assim a gente vai fazendo o nosso trabalho, tentando ajudar da melhor forma, levando mais não do que sim, mas a vida continua. Eu sei que uma hora eu vou conseguir ajudar alguém. Já ajudei muita gente, graças a Deus, nesses 40 dias. E a minha intenção é ajudar mais. Por isso que eu quero deixar o nosso contato registrado, porque eu terei o prazer em atendê-lo futuramente no que você precisar na parte financeira, tá bom, Marcos?
Tá bom, então, meu bem. Eu que agradeço, inclusive, essa ligação, porque é muito raro, inclusive, atender a ligação, porque eu tenho esse número da Oi, eu já tenho esse número da Oi há uns 10 anos ou mais.
Uhum.
E pouca gente tem esse número, que eu fiquei sem usar esse número por uns 3 anos. Eu voltei com ele tem quase um ano.
Ah, mas ele ficou inativo? Você...
É, ele ficou inativo, só que como eu já trabalhei na Oi, eu sabia os macetes de como não perder a linha.
Espertinho.
Aí eu...
Porque eu já ia falar, como é que você conseguiu resgatar esse número? Porque você fica, acho que... Ah, não sei se é um mês ou 40 dias e ele já cancela e já vai para outra pessoa o número?
É, outra... se não me engano, na Oi era assim, você fica no, você passou de 90 dias sem fazer uma recarga, a linha fica bloqueada.
É.
Aí esse bloqueio, ela te dá mais 60 dias para esse número ir para outro, para ser alocado para outro CPF.
É por isso. Não, e a gente tem. E acontece o quê, né? Como acho que o banco de dados do Banco Central não consegue atualizar. Eu não sei se é o Banco Central, se são as operadoras, eu não sei o que é. Mas às vezes a gente liga para um cliente, ele fala, nossa, mas eu já estou com esse número aqui há 5 anos. Eu falo, como? Se a gente falou com o cliente há pouco tempo, mas não é, porque uns ainda ficam com o WhatsApp. Eles conseguem ainda ficar com o número pelo WhatsApp. A pessoa tem uma ligação, mas eles
isso.
Também têm o número do WhatsApp. É isso mesmo, não é?
É isso. Consegue? Você pode fazer o teste em casa. Tirar o chip do seu celular e manter o celular no Wi-Fi, você vai utilizar o WhatsApp num celular, e um chip no outro, fazendo ligação normal. A questão é que muitas das
Entendi.
vezes as pessoas utilizam um número e quando vai tentar reabilitar o WhatsApp, vê que já tem um disponível. Aí ninguém fica, nem sempre as pessoas habilitam, digamos, eu comprei um chip agora.
Sim.
E quando eu vou colocar o WhatsApp, ele pede tipo, ó, já existe uma conta e essa conta está ativa. Aí eu vou olhar assim, peraí, então se a conta está ativa, logo alguém está conversando com essa conta. Eu vou ter o quê? Um montão de gente me mandando mensagem para esse número. Aí tem gente que não habilita o WhatsApp, só fica com a linha, porque hoje em dia ligação, você sabe que é difícil, né?
Sim.
Ligação é que nem dinheiro. Pouca gente faz.
Nossa. Então, eu prefiro mil vezes trabalhar com ligação do que trabalhar com WhatsApp.
Eu estou antissocial já tem 2 anos.
Tá sem redes sociais nenhuma?
Não, eu estou antissocial porque eu tenho as redes sociais, mas eu
Ah.
não tenho falado com ninguém. Só o
Ah.
WhatsApp, por causa da minha mãe, por causa da mulher,
Ai, meu.
trabalho.
Não, eu fiquei na pandemia, eu fiquei sem redes sociais, tá? Porque isso gera, eu dentro de casa, isso gera uma ansiedade muito grande, né? Porque você tá vendo as pessoas
Gera.
viverem uma vida muito boa e você tá ali em casa, meu Deus do céu, não consegue agir a vida. Mas, Marcos, olha, eu agradeço muito a sua atenção e eu gostaria de confirmar o número com você. Como eu te falei, você ligou, entrou na minha ligação, eu não consegui pegar o seu número na hora. Você pode me passar, por favor?
É o 921,
9
né? Você já sabe.
21,
É
aham.
8701
8701
8369.
8369. Certo. Ô, Marcos, você não sabe se ficou nenhum saldo retido para você no FGTS? Você conseguiu tirar seu
Não, já tinha
valor?
tirado o extrato, já tinha tirado o extrato. Eu lembro que o que restou foi, sei lá, acho que R$ 5. E aí, se eu te falasse, você consegue me emprestar 100 vezes esse valor, não, 1.000 vezes esse valor, eu estava feliz pra caraca.
É o quê? Eu
Agora,
não entendi. Fala
dodado,
de novo.
se você conseguisse realizar um empréstimo para mim de 1.000 vezes esse valor, eu estava feliz pra caramba. Porém,
Deixa eu ver, você tem. Ah.
do DAS, eu não tenho. Eu fiquei sem celular um tempo, fiquei com o celular sem poder ter aplicativo. E eu não
Aham.
sei como é que tá, como estou te falando. Estou aí pelo menos 1 ano sem pagar DAS.
Mas
Então,
quanto
eu
tempo
tive que.
você passou essa guia? Para eu ter uma noção.
Ah, eu cheguei a pagar por uns 2 anos, se eu não me engano.
E você lembra o valor que você pagava?
Era 70, R$ 80.
Então.
Mas já tá. Não, não, não. 100, 100.
Sem,
100,
então.
105.
Se você conseguir acessar seu aplicativo, eu acho que você tem um saldo para antecipar. Não vou falar para você, ah, Marcos, com esse tempo de contribuição, deve ter lá para você R$ 1.000. Isso eu sei que tem, porque como o saldo ele não, você vai ser optante pelo saque aniversário, tem outra forma de você fazer esse manuseio pelo aplicativo, mas ele fica bloqueado porque o governo não libera você tirar todo o saldo do FGTS. Ele é um proporcional, porque quando você, não sei se você já sabe sobre esse saque aniversário, você já conhece?
Não, eu ouvi falar por alto, mas realmente eu não tenho
Então,
uma
saque
simples.
aniversário, a diferença do saque rescisão, você recebe o valor total no desligamento com a empresa. No saque aniversário, você todo ano, no mês do seu aniversário, você recebe um valor proporcional ao seu fundo de garantia. É só essa a diferença. Você recebeu o valor total e você fica recebendo anualmente no mês do seu aniversário. Então, assim, é uma modalidade muito interessante, porque vem um dinheirinho logo no mês do seu aniversário. E quem tem muitos anos de contribuição, pô, é um valor legal que eles disponibilizam. O banco, ele faz a antecipação desses 5 saques. Ou seja, se no seu saque aniversário é 2.000 e pouco, você vai antecipar 2, 4, 6, 8, 10. R$ 10.000 do seu FGTS. E a forma de retorno para o banco é anual.
Pena que essa modalidade começou agora, que fosse um tempo atrás eu
Nossa,
ia
2019 que ela começou,
sacar.
tu acredita? Mas começou a ser feito mesmo, assim, as pessoas começaram a conhecer essa modalidade em 2020, meados de 2020.
2020, pela necessidade, né?
Sim, porque tem muita gente desempregada, muita gente, porque você também pode fazer antecipação com saldo retido, ou seja, aquele saldo que está lá da empresa que você pediu demissão, não recebeu nada, ou está trabalhando, não consegue um empréstimo no banco, porque está com o nome negativado, não sei o que, não sei o que, veio o FGTS que salvou muita gente, tá? Muita gente
não
conseguiu
duvido, não,
salvar a vida financeira através do FGTS, que é a taxa mais barata no mercado financeiro, se você for calcular. É 1,99% dos juros.
É interessante. Inclusive, se torna até mais viável para o banco, sabe? Que vai ter uma linha de retorno. Né?
Sim, uma linha de retorno garantida, né?
Garantida.
Porque o banco já bloqueia automaticamente. Quando você faz a antecipação, o banco te dá o valor total. E ele bloqueia o valor que você fez a antecipação já com os juros, né? Ele já bloqueia, não tem como você mexer naquele valor ali, a não ser que você quite. É o que eu dou para os clientes que eu tenho mais intimidade, eu falo, olha, você sabe que isso aqui é um empréstimo com garantia no seu FGTS? Pessoa, sei. Então, se é um empréstimo, você pode quitar. Se você quitar, você vai ter todo o seu valor novamente. Ou seja, se você quiser, você pode mudar para saque rescisão, você pega o valor total. Se não, você pode fazer um novo empréstimo com a taxa de 1,99 ao mês. As pessoas ficam doidas.
Claro, teve dinheiro.
Sim.
Hoje em dia, hoje é uma única coisa que eu falo. Hoje, se eu pegar dinheiro de novo, vai ser que nem foi na primeira vez. Foi para fazer dinheiro. Só que
Sim.
como eu peguei o empréstimo no final do ano, assim que iniciou a pandemia, e o primeiro pagamento da parceira com o Santander ia ser em janeiro. Era em janeiro, dia 8, ou algo do gênero. Eu me lasquei. Porque aí veio março, já veio lockdown. Bem, pelo menos em Niterói. A gente sabe que bem ou mal, Niterói foi uma das primeiras cidades aqui no Rio a integrar a linha de lockdown para os comerciantes.
Não sabia.
Foi uma das primeiras. Assim, não, vamos dizer que tenha perdido para São Paulo. Mas bateu de frente, assim, fez o lockdown já, reduzindo linha de horário, e aonde vende cerveja não podia ficar depois das 6 aberto, depois
Sim.
das 18 horas. Logo então, me quebrou de novo, porque eu vendia muita cerveja.
Você tinha uma lanchonete que também era bar lanchonete, é isso?
Isso.
Ah.
Conhece o terminal rodoviário João Goulart, Centro de Internet?
Sim, conheço.
Tinha um bar. Quando você ia para o Bem Market.
Olha, o único bar que eu lembro que tinha próximo ali, que eu acredito que não deveria ser o seu, que parecia ser assim, ele é de esquina, era azul claro. Bem próximo quando você. É porque quando eu fui umas duas ou três vezes, mas fui de ônibus, desci no terminal, mas voltei para o ônibus, mas não andei por ali, pelo centro não, pela rodoviária. O terminal, quer dizer. A única recordação que eu tenho mesmo dali da rodoviária era esse bar de esquina que tinha azul. Isso há mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos.
Então, você indo para o Bem Market. Ali é um bar que é na Orla?
Qual é o nome do seu bar?
Não, era. Já não é mais.
Ah.
Agora já passou o ponto, já, porque o terminal já passou.
Ah, tá.
Ali era. Ai, meu Deus do céu. Era bar Bahia de Lanchonete, mas Bahia de Guanabara. Sendo que ele tinha o um nome de. Qual é o nome? Meu Jesus, deixa eu pegar aqui meu antigo crachá aqui. Ah, que boa é essa? Ainda tem umas recordações aqui.
E tem quanto tempo? Ah, foi mesmo logo no início da pandemia?
Isso. Estação Gula.
Ah, Estação Gula.
Estação Gula. É o único bar que tem ali no terminal que fica na área externa de esquina, saindo para o Bay Market, mas que dá acesso à orla. Esse é o diferencial, né? Aí ainda tinha um bizu. Mas. Ali ainda, hoje, bem ou mal, foi reaberto tem uns 2 meses, né? Porque aí foi integrado os valores de aluguel, o que ficava de despesa devido à pandemia. Então foi um treze do caramba.
Eu
É por isso que eu
imagino.
estou te falando, teve umas coisinhas ainda que ainda tem que recapitular.
Mas você vai conseguir.
Amém, se
Você
Deus
vai
quiser.
conseguir, sim. É só você ter seu planejamento. Faça seu planejamento direitinho, que você vai conseguir. Você vai ter sucesso no que você
Eu
precisa.
tenho feito as coisas até um pouco mais devagar, justamente para não meter os pés pelas mãos
Sim.
e
E você tem que
pensar um
estudar
pouquinho mais.
muito. Muito. Hoje em dia não é tão fácil como antigamente. Você abre e seja o que Deus quiser. Você tem mais prejuízo quando fecha do que quando abre.
Pois é. E lembrando que quando abre, você já tem o ponto de prejuízo, porque
Sim.
você tem, às vezes, faz um investimento, né? Ainda mais ali no terminal.
Ai, Marcos,
Enfim.
agradeço a sua atenção. Vou
Ah,
adicioná-lo
obrigado
no
pela conversa.
WhatsApp, tá? E você dá
Isso.
uma olhadinha, baixa o aplicativo do FGTS. Vê se, é bem simples, você deve lembrar o seu login e sua senha, né? Que é seu CPF e uma senha.
É, lembro. Lembro não, mas eu tenho acesso pelo meu e-mail. Depois
Isso.
o e-mail são as únicas coisas que eu não perco. Perco o número, mas não posso perder o e-mail.
Eu também tenho e-mail já há mais de 15 anos.
Pois é, né? Toda gente que ouve meu e-mail fala assim, poxa, esse meu e-mail é quando eu era adolescente, tá? Então não. Por que você não trocou? Eu não quero trocar, para que eu vou trocar?
Para que todas as informações estão salvas ali?
Pois é, o pessoal
Para
não sabe
que
de
você vai
nada.
mudar? Aí eu vou fazer assim, vou adicionar você no WhatsApp. Aí você me dá o feedback. Ah, Jane, eu ainda tenho um saldo, não tenho saldo. E o que você precisar, fala, ah, Jane, poxa, vê aí se tem alguma oferta disponível. Vê o que você pode ver em relação aos produtos que eu tenho, né? Com o Santander em atraso. E eu vejo para você, tá bom?
Tá bom, eu te passo o feedback, sim.
Perfeito. Te desejo tudo de bom, tá, Marcos? Uma ótima
Obrigado.
semana para você.
Pra gente. Um abraço, bom trabalho. Boas vendas.
Obrigada.
Não,
Tchau,
boas vendas,
tchau.
não. Bons desenrolos. Boas vendas, não. Bons desenrolos.
Obrigada. Obrigada. Boa tarde, tá?
Boa tarde, um abraço.
Um
Tchau, tchau.
abraço. Tchau, tchau.